With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Teve dores abdominais, que foi o que levou ele a ir até o hospital das Forças Armadas, né?
Sim, o presidente, mesmo depois ali da facada e quando ele se recuperou daquele ataque em Juiz de Fora, ele teve que fazer novas cirurgias ainda, decorrente de consequências, né, daquele acontecimento. E aí, ao longo desses pouco mais de 2 anos de governo, volta e meia ele tem ainda algum problema ali de ordem intestinal. Ele havia uma expectativa de que esse ano, por exemplo, ele poderia fazer antes uma outra cirurgia, mas acabou não acontecendo, e essa cirurgia pode ser que aconteça nessa semana. Tanto que a expectativa é que todos os compromissos dessa semana do presidente Jair Bolsonaro sejam mesmo desmarcados, e até mesmo no fim de semana, porque aí o presidente vai ficar em observação, mesmo se não houver necessidade dessa cirurgia.
É, exatamente, vamos aguardar para ver a definição de que momento que o presidente será transferido para São Paulo. A nota não informa se ele vai ser transferido ainda hoje, provavelmente será, porque o médico foi apenas para examiná-lo em Brasília e prefere fazer os exames em São Paulo. Então, até pela urgência da situação de uma avaliação para a eventualidade de uma nova cirurgia, é melhor que a transferência seja logo. Então, é isso, foram as informações de Levi Guimarães, a partir de uma nota que foi divulgada agora, em que o médico, o doutor Macedo, decidiu transferir o presidente da República para São Paulo para avaliar melhor a obstrução intestinal e a necessidade ou não dele realizar uma cirurgia. E fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Agora são 16 horas e 2 minutos. Muito obrigada pela audiência, pela sua companhia. Uma boa tarde.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre. As mudanças propostas na Lei de Improbidade Administrativa que está em votação no Senado pode ser um retrocesso? A corrupção no Brasil pode piorar? Nesta segunda, 9:30 da noite, o advogado e ex-procurador regional da República na Operação Lava Jato, Carlos Fernando, vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto. Jornalismo Verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan News.
É um dos principais cartões postais de São Paulo e domingo que vem fecha para os carros e abre para o lazer. Em caráter experimental, a Avenida Paulista vai voltar a receber pedestres e ciclistas, mas só das 8 horas da manhã até meio-dia.
O programa Ruas Abertas interditava a Avenida Paulista todos os domingos e feriados, desde cedo até o final da tarde, mas foi suspenso em março do ano passado para evitar aglomerações. Com 70% da população adulta da cidade vacinada com pelo menos a primeira dose, a prefeitura decidiu. A Avenida Paulista passará amanhã de domingo sem o tráfego de veículos por toda a extensão, desde a Rua da Consolação até a Praça Oswaldo Cruz. Pode ser um passo em direção à normalidade.
O prefeito Ricardo Nunes comparou o avanço da campanha de imunização em São Paulo com o ritmo de Londres.
Nós atingimos 1% a menos do que Londres, onde teve o jogo ontem com 60 mil pessoas, vocês viram o estádio lotado, com 68,3% das pessoas lá vacinadas. Aqui em São Paulo nós chegamos a 67,3% das pessoas vacinadas, estamos avançando bastante e é uma semana que a gente espera conseguir trabalhar bastante e avançar na vacinação e avançar no atendimento às pessoas mais vulneráveis.
O estado de São Paulo ultrapassou a marca de 60% dos adultos com pelo menos a primeira dose. No total, cerca de 30 milhões de vacinas foram aplicadas. 6 milhões e 600 mil moradores do estado receberam duas aplicações e mais de 827 mil tomaram a dose única.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan News. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4:06 e está no ar mais uma edição do Jovem Pan agora, dia 14 de julho de 2021. E a gente já abre o nosso jornal com uma notícia urgente sobre o presidente Jair Bolsonaro, que passou mal nesta madrugada com dores abdominais, foi internado em Brasília e agora será transferido aqui para São Paulo. Vamos para Brasília conversar com Levi Guimarães, que tem mais informações sobre o estado de saúde do presidente. Oi, Levi, boa tarde para você.
Oi, Kalina, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Jovem Pan Agora. Pois é, informação de agora há pouco da Secretaria Especial de Comunicação Social é que após exames realizados no Hospital das Forças Armadas, aqui em Brasília, o Dr. Macedo, que foi o médico responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente da República após a facada que ele sofreu em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levar o presidente para São Paulo, onde ele vai fazer exames complementares para definir se há necessidade ou não de uma cirurgia de emergência. Portanto, a informação que acaba de sair da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro estaria aí com muito líquido no estômago e, por isso, a tendência nesse momento é que ele seja operado. Mas ainda não está confirmado se vai ter necessidade dessa operação, isso ainda vai ser definido quando ele chegar aí à capital paulista. Bolsonaro, que deu entrada aqui ao Hospital das Forças Armadas logo no início da manhã, após sentir dores abdominais nesta madrugada. Com isso, ele acabou cancelando todos os compromissos que tinha para hoje, inclusive um encontro com os chefes dos outros poderes, né, da Câmara, do Senado e também do Supremo Tribunal Federal. E há uma expectativa de que todos os compromissos até o final desta semana e mesmo no fim de semana sejam também cancelados, já que, independente de haver ou não necessidade desta cirurgia na região do abdômen, o presidente deve ficar em observação aí nos próximos dias. Já faz mais de uma semana também que Bolsonaro vem se queixando de soluços. Inclusive, isso ficou bastante nítido em alguns dos discursos públicos feitos por ele, também na live que ele fez, na última live que ele fez nas redes sociais, e que essas dores abdominais que ele sentiu nessa última madrugada podem ter relação com essa crise de soluços que ele tem já há cerca de 10 dias e que, por isso, pode ser necessária uma cirurgia dele em São Paulo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve aqui agora no comecinho da tarde. Ele não quis falar com a imprensa, mas ficou cerca de 30, 40 minutos com o presidente Jair Bolsonaro aqui do hospital, e outros ministros também do governo já desejaram melhoras ao presidente da República nas redes sociais. Kalina.
Pois é, para quem estiver sintonizando agora no nosso jornal, a informação de urgência, a informação que acabou de sair, o presidente Jair Bolsonaro, que estava internado no hospital em Brasília por conta de dores abdominais que sofreu nesta madrugada, está vindo agora para São Paulo, está sendo transferido. Se eu não me engano, Levi Guimarães, ele deve ficar no mesmo hospital em que ele ficou das outras vezes, quando passou por outros procedimentos cirúrgicos, que é o Vila Nova Star, que fica na Vila Nova Conceição, na zona sul de São Paulo, próximo ali ao Parque do Ibirapuera. E só para recordar, o presidente Jair Bolsonaro sofreu em 2018 um ataque a faca em setembro de 2018 e desde então ele passou por pelo menos 4 procedimentos cirúrgicos na região do abdômen. O último dele foi da retirada de uma hérnia. Agora ele provavelmente está sofrendo uma obstrução ali do intestino, por isso, como o Levi disse, essa quantidade de água ali parada. Ô, Levi Guimarães, então ainda não se sabe se ele precisa de fato passar por esse procedimento. Ele vem até São Paulo para fazer novos exames, né? Ele está sendo acompanhado por um médico.
Exatamente. E ainda não foi informado também pela presidência.
A imagem do Levi Guimarães. Agora sim, voltou, Levi? Pode continuar?
Pois é. E ainda não foi informado pela presidência da República ou pela SECOM que horas o presidente Jair Bolsonaro vai para São Paulo, se já é agora, se vai ser um transporte imediato ou se ainda pode demorar mais um pouco, mas como seria possivelmente uma cirurgia de emergência, o mais provável é que ele siga logo aí para a capital paulista.
Pois é, ele já vem reclamando, inclusive nas lives, de um soluço constante. Médicos até cogitaram a hipótese de ser por conta de refluxo, que o presidente tem problema também no estômago, né, causado ali por uma gastrite estomacal, mas pelos exames pelos quais ele passou hoje, depois que foi internado em Brasília, aponta aí uma possível obstrução intestinal. E de acordo com os médicos, essa obstrução pode ter sido, sim, causada pelo ataque que ele sofreu lá em setembro de 2018, a facada que o presidente recebeu, que ficou por muito tempo internado, passou por outros procedimentos cirúrgicos que foram consequências aí desse ataque. A nota oficial diz que há uma constatação dessa obstrução intestinal que foi feita pelo cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo, que acompanha a saúde do presidente Jair Bolsonaro desde este atentado. Então agora ele vem para São Paulo, para o Hospital Vila Nova Star, que fica na Vila Nova Conceição, na zona sul da capital paulista, para passar por novos exames, uma nova avaliação, para ver se de fato será submetido a uma cirurgia de emergência. Levi, daqui a pouquinho eu te chamo com mais informações. Obrigada até o momento. Agora são 4 horas e 12 minutos. A diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, é ouvida na CPI da Covid pelo segundo dia. Vamos ao vivo acompanhar um trecho no Senado, também em Brasília.
Algum favorecimento por parte da Precisa para o senhor Milton Lira, que, segundo a matéria, o senhor Milton Lira seria o operador, o laranja.
Bom, daqui a pouquinho a gente exibe essa transmissão que está acontecendo ao vivo no Senado com a diretora da Precisa, Emanuela Medrade, ela que ontem se recusou a responder qualquer pergunta, já que tinha o habeas corpus do STF. Agora a gente consegue ouvir a transmissão? Vamos lá.
Estão em busca da verdade, querem fazer jornalismo. Mais uma vez, imagina se fosse qualquer pessoa com uma relação de quinto grau com o presidente da República. A República tinha caído, explodido. A senhora tem conhecimento disso? Pode falar sobre esse assunto ou não?
O que eu sei sobre esse inquérito é que o Francisco Maximiano, ele foi investigado, mas ele não foi nem denunciado nem condenado.
Mas a senhora sabe se ainda está aberto isso aqui, esse processo, se foi arquivado, se foi...
Eu não sei. Eu sei que é um processo antigo, acho que mais de 6 anos. O que eu sei é exatamente isso. Ele não foi nem denunciado e nem condenado.
Tá bom, presidente. Eu estou satisfeito com... E parabéns mais pela coragem da senhora, né, de vir aqui e mostrar o que mostrou, porque a senhora batalhou para que o valor da vacina fosse mais barato, para economizar dinheiro público, Né, e eu não sei o que vai acontecer com esse contrato daqui para frente, mas, né, pelo que a senhora está colocando, a vacina tem uma reputação boa.
Quem nos acompanha pela rádio, neste momento, quem está falando é o filho do presidente, Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, quem questionava a diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades.
Brigando praticamente que ele pudesse fazer antes da aprovação pela Anvisa. E quando ele autoriza, pelo menos, o processo para que ficasse tudo pronto, assim que a Anvisa autorizasse a importação da vacina, a qualificasse como sendo apta a aplicar nos braços brasileiros, já estivesse tudo pronto para que imediatamente chegasse a vacina aos braços brasileiros. É, mas aí agora o presidente, ele é acusado de ser irresponsável por buscar uma vacina que ainda não teve aprovação da Anvisa. Então é uma esquizofrenia que é difícil de compreender, senador Marcos Rogério. E só sobra a conclusão para todos nós que, infelizmente, alguns aqui nessa CPI querem antecipar 2022. Fazem perseguição, fazem abuso de autoridade. O próprio senador Renan Calheiros, aqui os corretores do Senado, todos já sabem. Se utiliza da qualidade de relator para fazer perseguição pessoal, em especial comigo, que já é de conhecimento público, a imprensa já colocou.
Bom, daqui a pouquinho a gente volta com essa transmissão ao vivo da Comissão Parlamentar de Inquérito. São 4 horas e 15 minutos. Vamos retornar um pouquinho do começo do dia, do comecinho aí da CPI desta terça-feira. A diretora da Precisa alega que a empresa tentou reduzir o preço da Covaxin e chama de mentirosa a ata de reunião do Ministério da Saúde. Um dia depois de se calar na CPI, Emanuela Medrades voltou à comissão após consulta dos senadores ao Supremo. A funcionária da empresa estava amparada por uma liminar do STF para não responder perguntas que pudessem lhe autoincriminar. Entretanto, a diretora da Precisa não poderia ficar em silêncio e deveria dar informações aos parlamentares. O ex-coordenador do Ministério da Saúde, Luiz Miranda, revelou pressões atípicas na compra da vacina. O contrato prevê a entrega de 20 milhões de doses no valor de R$1,6 bilhão via a fabricante Bharat Biotech. A negociação intermediada pela Precisa é alvo de investigações do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União e da Polícia Federal. Falando aos senadores, Emanuela Medrades explicou que o primeiro contato com a pasta da saúde se deu em novembro de 2020.
Foi aí que nós tivemos a primeira reunião junto à SVS, junto também ao PNI, no dia 3 de novembro de 2020.
Dia 3 de novembro de 2020. O produto foi apresentado ao Ministério pela própria Bharat Biotech?
Nessa reunião, não. Essa reunião nós levamos a nossa carta de representação, levamos as informações técnicas e começamos a conversar e apresentar e tentar entender se aquilo poderia ajudar o Brasil, a população naquele momento. A partir do momento que o próprio secretário de saúde e sua equipe demonstraram que, olha, temos interesse em prosseguir, as próximas reuniões foram agendadas.
Por que o preço da Covaxin é de 50% mais alto do que das outras vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde?
Que a Precisa ela não atua na precificação. O que nós fizemos, que foi o que estava ao nosso alcance, foi tentar o tempo todo reduzir esse custo. Está aqui os e-mails, eu posso compartilhar com todos vocês.
Que a que se deve essa celeridade com a Precisa exatamente, que possui documentação regulatória incompleta até hoje?
Senhor senador, eu posso responder o porquê que a nossa tenha sido razoavelmente mais rápida, justamente pelo fato de que nós aceitamos todas as condições que foram propostas pelo Ministério da Saúde.
A diretora da Precisa Medicamentos afirma que não existiu outra oferta além de $15 a dose. Um documento do Ministério da Saúde, a CPI, indica, no entanto, que em reunião em 20 de novembro, o valor discutido teria sido de $10. A informação desencontrada gerou discussões e novos questionamentos pelos senadores. A diretora da Precisa, Emanuela Medrades, argumenta que não sabe a razão para a divergência e fala em registro mentiroso.
Mas que não houve em momento nenhum proposta que não tenha sido aquela enviada diretamente da Bharat para o Ministério da Saúde com o valor de dose por $15. O que eu posso garantir é que não houve nenhuma oferta de $10 por dose e nós o tempo todo tentamos que esse produto ele fosse mais barato para o Brasil.
A memória da reunião é mentirosa, é isso?
Sim, senador, é mentirosa.
A partir do detalhamento da diretora, os senadores tentaram especular os motivos do governo de citar 10 dólares por dose. Questionada, Emanuela reiterou.
Não sei o porquê colocaram isso aí, porque nós não ofertamos a vacina a 10 dólares. Nós não ofertamos a vacina a 10 dólares. Esse discurso de quanto mais menos é natural.
A Precisa
nem
não
a
ofertou,
Barrett.
Mas a memória não diz que foi a Precisa
não,
que não
nem
ofertou.
A Barrett, senador. Nem a Barrett ofertou. Essa reunião nós não falamos de quanto vai custar. Eu não tinha ainda. Eu consigo demonstrar, através dos e-mails que foram trocados depois dessa reunião, para mostrar para os senadores que o preço nem tinha sido definido.
Bom, de acordo com a diretora, a documentação sobre a compra da Covaxin passou por inúmeros setores do Ministério. Emanuela salientou que respondia naquele momento a uma pergunta também feita a ela em depoimento à PF na segunda-feira.
Nossos documentos passaram por mais de 16 departamentos dentro do Ministério da Saúde antes da assinatura. E eu tive contato não só direto, mas em reuniões também, em cópias de e-mail, facilmente com mais de 30 servidores do Ministério da Saúde. Servidores, assessores, consultores, eu não sei exatamente qual cargo, mas todos dentro do Ministério da Saúde, atuando dentro do Ministério da Saúde.
Emanuela Medrades acrescenta que o governo não fez qualquer pagamento antecipado pelas vacinas. Nesta quarta-feira, os senadores deveriam ouvir o sócio da Precisa, Francisco Maximiano, mas a oitiva foi adiada para agosto. E sobre a sessão da CPI de hoje, vamos falar agora com o cientista político Magno Carl. Boa tarde, Magno. Falei seu nome direitinho? Seja bem-vindo.
Falou sim, o nome está certinho. Obrigado. Boa tarde a você e boa tarde a todo mundo que nos assiste e nos ouve na Jovem Pan.
Vamos lá, Magno. Qual é o seu parecer sobre a postura da Emanuela, que ontem não respondeu às perguntas dos senadores, até mesmo às técnicas, mas hoje voltou à comissão disposta a falar?
É difícil a gente especular sobre as motivações de alguém. Você precisa ler a mente da pessoa para especular sobre suas motivações, sobre o que leva alguém a fazer uma coisa num dia e fazer outra coisa no outro dia. Mas o que a gente viu hoje, a Emanuela que a gente viu hoje, é sem dúvida bastante diferente daquela que ontem justificou cansaço físico e mental. Parecia até um pouco fragilizada, um pouco titubeante, inclusive jornalistas que tinham tido contato com ela colocavam essa condição como bastante visível. E hoje o que a gente viu, uma mulher bem treinada, segura nas suas respostas, inclusive segura o suficiente para chamar de mentiroso um documento vindo do Ministério da Saúde. Então, hoje o que a gente viu foi uma performance de alguém segura nas suas respostas e que não fugiu, inclusive, de pontos conflituosos. Tanto na questão do documento que reporta as ofertas a 10 dólares, e ela insiste que houve apenas ofertas a 15 dólares, quanto na questão da divergência de datas. Ela disse que só houve invoice enviado no dia 22 de março. A denúncia dos irmãos Miranda foi feita em dias anteriores e ela se dispôs a fazer, inclusive, uma acareação com o servidor Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda. Então, aquela Emanuela que nós vimos ontem, que deu até uma impressão de estar fragilizada, cansada, insegura, deu lugar hoje a uma Emanuela bastante ciente do seu papel na CPI, bastante até alinhada à narrativa do Palácio do Planalto. A gente acabou de ver há minutos atrás o senador Flávio Bolsonaro cumprimentando a Emanuela pela sua coragem de estar ali. Então, a impressão que nós ficamos dela ontem foi errônea. Hoje é uma pessoa, como se fosse uma pessoa totalmente diferente.
Pois é, em relação à postura dos senadores, Magno, com a depoente, o que você avalia?
Eu avalio que a gente tem visto a repetição de um problema que é, na minha visão, um dos principais problemas dessa CPI. São perguntas sem objetividade, são perguntas sem a frieza de um profissional que seria treinado para fazer investigações. Então, a gente vê políticos que, às vezes, fazem perguntas que não vão a lugar nenhum, políticos, às vezes, preocupados em fazer um discurso ao invés de inquirir o inquirido ali, o presente, o depoente. E isso acaba trazendo para a CPI, que em tese, por mais que se realize no parlamento, é uma comissão de inquérito, de investigação, traz para a CPI um clima político. Então, a gente continua a ver dentro da CPI questões muito pouco incisivas, muito pouco objetivas. Talvez a grande exceção seja as questões postas pelo senador Alessandro Vieira, que é ex-delegado da polícia, então é um profissional na inquisição de suspeitos, de depoentes, enfim. E o que a gente vê de modo geral na postura dos senadores é uma politização da conversa, uma politização das perguntas. E aí o que a gente vê é basicamente o debate político. No exemplo, de novo, que nós tivemos aqui há pouco na Jovem Pan, tivemos o senador Flávio Bolsonaro falando que era do interesse do presidente ter tudo pronto para quando a Anvisa autorizasse a vacina da Barat já estar no braço dos brasileiros, quando a narrativa governista até hoje, por ter, por exemplo, se recusado a conversar com a Pfizer lá atrás, em março, abril de 2020, era que faltava autorização da Anvisa. Então, há muito pouca objetividade e há um palco, no final das contas, para os discursos políticos. Apesar, claro, da CPI ter trazido à luz até o momento documentos muito importantes, contradições de pessoas importantes ao público, mas a postura dos senadores, sem surpresas, por serem políticas, políticos acaba sendo uma postura bastante política e muito pouco objetiva nas questões.
Pois é, a gente fala sobre os questionamentos dos senadores. E o depoimento de hoje de Emanuela é um depoimento útil para a investigação do caso Covaxin? Ela deu informações importantes em relação a isso, Magno?
O ponto principal, talvez, que ela traga nesse depoimento de hoje é que há problemas na narrativa oficial. Há problemas na postura, seja do Ministério da Saúde ou dela, seja dos denunciantes, e aí nós temos um deputado e um servidor público de carreira, ou da empresa da Precisa Medicamentos que ela representa. E uma coisa importante que vem do depoimento de hoje da Emanuela Medrades é aumentar a expectativa acerca do depoimento do Francisco Maximiano, que é o sócio da Precisa, que já falou com a Polícia Federal, a exemplo da Emanuela, mas que não terá tempo de ser ouvido hoje. A previsão é que ele seja ouvido em agosto, após o recesso parlamentar. Ela destaca no seu depoimento algumas contradições, e isso num processo de investigação é importante. Nós temos duas versões e, como destacou o senador Renan Calheiros em uma das suas questões, ela está chamando de mentiroso um documento vindo do Ministério da Saúde. Então, se o objetivo da CPI é trazer à tona a verdade do comportamento do poder público durante a pandemia, é importante que a gente esclareça, em primeiro lugar, por que um documento do Ministério da Saúde enviado à CPI mente, ou por que Emanuela Medrades, representante de uma empresa que negociava vacinas com o Ministério da Saúde, vai à CPI e mente. É importante para a gente esclarecer isso, como também é importante saber quem fala a verdade. É o deputado Luiz Miranda? É seu irmão Luiz Ricardo Miranda? Ou são os representantes da Precisa Medicamentos? A CPI requisitou acesso aos depoimentos prestados tanto por Maximiano quanto por Emanuela Medrades à Polícia Federal, e a gente espera que, a partir desse depoimento de hoje, essas questões levantadas por Emanuela Medrades e por outros participantes nessa investigação sejam esclarecidos nas próximas semanas.
Magno, e para a gente finalizar rapidamente, a sua opinião como especialista, como analista político, até este momento, a CPI da Covid trouxe algo para a população brasileira? Dá para aproveitar alguma coisa dessa comissão parlamentar de inquérito? Houve algum avanço em relação à gestão da pandemia pelo governo federal?
Houve sim, a gente tem uma série de documentos importantes que vieram à tona, alguns documentos até mesmo esdrúxulos, né? Nessa semana nós vimos a comissão jurídica, a consultoria jurídica do Ministério da Saúde dizer que demoraram a responder ao consórcio COVAX porque não havia ninguém na comissão jurídica do Ministério da Saúde que entendesse inglês bem o bastante para avaliar o documento. Então, mesmo essas coisas quase que bizarras são importantes para a gente entender o funcionamento do poder público brasileiro até nessa sua precariedade, nessa sua fraqueza em pontos tão básicos. Mas também é importante ouvir aqueles que estavam na linha de frente no combate à pandemia. Se a gente quer entender o que o poder público pensava em relação ao combate à pandemia, se a gente quer entender a ação do poder público no combate à pandemia, foi importante termos ex-ministros, ministros atuais, comerciantes das vacinas, representantes das farmacêuticas, falando aos senadores. Por mais que esse questionamento dos senadores aconteça de uma forma quase que atabalhoada, que haja bastante politização dessa conversa, é importante para a sociedade brasileira ter acesso a essas informações e é importante que o Poder Legislativo exerça um dos seus principais atributos, que é a fiscalização dos atos e políticas do Poder Executivo. Não é uma coisa fora de lugar, não é uma coisa extemporânea, não é uma coisa especial para o caso da Covid. É função do Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo. O Congresso Nacional, por meio da CPI, então, exerce uma das suas funções principais. Então, foi importante nós termos a CPI instalada, uma CPI que demorou bastante tempo para ser instalada. São importantes os depoimentos que a gente tem ouvido e a gente espera que, no decorrer da CPI, a CPI acabou de ser estendida por mais de 90 dias, nós teremos mais revelações a respeito não só da atuação do poder público, mas também da iniciativa privada durante a pandemia e que o relatório nos leve ao possível indiciamento de eventuais responsáveis por malfeitos durante esse período.
Bom, conversamos com Magno Carl, que é cientista analista político. Magno, brigadão mais uma vez, excelente tarde para você.
Obrigado, Kaliane, um abraço, boa tarde a todo mundo.
Obrigada. Agora são 4h31. A gente faz um rápido intervalinho, voltamos já, mas continuem aí, porque traremos mais informações, as últimas informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que será transferido para São Paulo. Não saia daí, já.
Jovem Pan, agora.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilli Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News.
Terça-feira foi dia de Copa Libertadores da América para 3 times brasileiros. Jogando fora de casa, o Atlético Mineiro segurou o empate contra o Boca Juniors em 0-0 e agora precisa de uma vitória simples em Belo Horizonte para avançar para a próxima fase. Já o Fluminense, fora de casa, venceu o Cerro Porteño do Paraguai por 2-0 e tem larga vantagem para o jogo de volta no Rio de Janeiro. Nenê e Egídio marcaram para o tricolor das Laranjeiras, que não chega a uma fase de quartas de final de Libertadores e não participava da competição desde 2013. E no Morumbi, o São Paulo ficou no empate em 1-1 com o Racing da Argentina e perdeu a chance de ter uma grande vantagem para a segunda partida. Agora precisa marcar, pois o empate sem gols classifica o Racing. Após a partida, Hernan Crespo falou sobre o momento do São Paulo com muitos jogadores no departamento médico.
O que esperar? É assim de simples. A situação é esta, é um fato, eu não... Não posso explicar situações que são evidentes. Os desfalques existem, os desfalques são muito difíceis jogar cada 3 dias em uma situação desse tipo, Mas é assim, o calendário é este e devemos continuar e acreditar nas possibilidades que temos em função das situações que vamos enfrentar.
E nessa quarta-feira, mais jogos pela Liberta. 7h15, o Palmeiras entra em campo contra a Universidade Católica do Chile fora de casa. No mesmo horário, tem Vélez da Argentina recebendo Barcelona do Equador. Mais tarde, às 9h30, o River Plate da Argentina encara os compatriotas do Argentinos Juniors. E no mesmo horário, o Flamengo visita os argentinos do Defensa e Justiça, atuais campeões da Copa Sul-Americana.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 35 minutos. Estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora. E já chamo diretamente o nosso repórter Levi Guimarães, que fala com a gente da Capital Federal, porque o presidente Jair Bolsonaro deve vir ainda hoje para São Paulo para passar por novos exames e avaliar aí se há necessidade de um procedimento cirúrgico. Não é mesmo, Levi? É com você.
É isso mesmo, Kalina. Olá novamente a você e a quem nos acompanha. O presidente Jair Bolsonaro continua aqui no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde ele está desde hoje de manhã e deu entrada após sentir dores abdominais durante essa madrugada, que possivelmente teria relação com os soluços que ele vem tendo há mais de uma semana, desde o início da semana passada, inclusive foi bastante notório em várias agendas públicas que ele teve. E aí, a última informação que nós temos é de que o Dr. Macedo, que foi o médico responsável, o médico que acompanha a saúde dele, desde a facada que ele sofreu lá em Juiz de Fora, na campanha de 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levar o presidente a São Paulo. E aí, na capital paulista, ele vai passar pelos últimos exames para definir se vai ter que passar por uma cirurgia ou não. Bom, agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais uma imagem dele hoje aqui no Hospital das Forças Armadas, uma imagem dele sedado, acompanhado do que seria um padre ali com ele. E publicou um texto bastante longo também, e ele disse, abre aspas, mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel, não só contra mim, mas contra a nossa democracia. E aí ele faz referência ao Adélio Bispo, que foi quem atacou o presidente lá em Juiz de Fora. Aí Bolsonaro segue nesse texto dizendo que por Deus foi nos dada uma nova oportunidade para enfim colocarmos o Brasil no caminho da prosperidade e mesmo com todas as adversidades, inclusive uma pandemia que levou muitos de nossos irmãos no Brasil e no mundo, continuamos seguindo por esse caminho. O presidente também nessa postagem agradece a todos pelo apoio, pelas orações, disse que é algo que motiva a seguir em frente e enfrentar tudo o que for preciso para tirar o país das garras da corrupção, da inversão de valores, do crime organizado e para garantir e proteger a liberdade. E aí o presidente conclui dizendo que para cada um que está lendo essa mensagem, que jamais desista das nossas cores, dos nossos valores. Bom, portanto, aí uma postagem de poucos minutos atrás do presidente Jair Bolsonaro nas diferentes redes sociais e com essa foto dele aí sedado, entubado também com um tubo no nariz e acompanhado de um padre, Kalina.
Muito bem, Levi, agradeço as suas informações, a qualquer momento volto a te chamar. Mas só para esclarecer aqui para o nosso público, o presidente Jair Bolsonaro já tem mais de uma semana que vem reclamando de soluços persistentes. Esta madrugada ele teve um mal-estar, sentiu dores abdominais, foi internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília para ser submetido a exames. Estes exames constataram uma possível obstrução do intestino, que seria consequência ainda do ataque em setembro de 2018. Ele, que já passou por outros 4 procedimentos cirúrgicos, por conta de problemas decorrentes deste ataque à faca. Então, ele está vindo aqui a São Paulo, deve ficar no Hospital Vila Nova Star, que fica na Zona Sul de São Paulo, mesmo hospital por onde ele passou por outros procedimentos. Aqui, ele fará novos exames e o médico que o acompanha desde então, desde 2018, vai avaliar se ele deve passar por uma cirurgia de emergência. O jornalismo da Jovem Pan acompanha todos os detalhes e qualquer novidade a gente vem até aqui trazer para vocês. Agora são 4 horas e 39 minutos. Algumas cidades do interior de São Paulo suspenderam a vacinação contra a Covid-19 por falta de doses. E a repórter Carolina Abelim traz os detalhes. Carol.
A vacinação avança em todo o país, porém, mais uma vez, tivemos episódios de interrupções por conta da falta de doses. Isso foi registrado em várias cidades do interior de São Paulo, assim como diversas capitais, como é o caso de Curitiba. Aqui na capital paulista, a vacinação não foi interrompida, não está interrompida, porém, ontem, algumas unidades de saúde chegaram a ficar sem doses. Segundo o Ministério da Saúde, as últimas remessas foram recebidas na semana passada. Foram 4 milhões de doses de AstraZeneca entregues pela Fiocruz, 600 mil doses da Pfizer e 937 mil doses da Coronavac entregues pelo Instituto Butantan. O Ministério da Saúde disse que faria prontamente a distribuição dessas doses para os estados, mas não deu uma data, não precisou quando isso seria feito. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
Valeu, Carol. E hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a testagem clínica de 2 novas vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. Uma delas é uma versão da Oxford AstraZeneca, que foi modificada para trazer imunidade contra a variante Delta. O outro imunizante é da Academia Chinesa de Ciências Médicas em Pequim, na China. Os testes serão feitos em voluntários maiores de 18 anos, com o objetivo de testar a capacidade dessas vacinas, de induzir uma resposta do sistema de defesa do corpo. E quem comenta esse assunto com a gente agora é o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, o doutor Renato Kfouri. Oi, doutor, boa tarde para o senhor. Bom demais ter a sua companhia no Jovem Pan agora.
Olá, Kalina. Faz tempo que não nos vemos. Prazer sempre falar com vocês, aí, ouvintes da Rádio Jovem Pan.
Prazer é todo nosso, doutor. Vamos lá. Mais 2 vacinas, como acabei de dizer, foram autorizadas a começarem os testes clínicos aqui no Brasil. Qual é o tempo médio, doutor, que leva para que esses imunizantes possam estar acessíveis à população?
Olha, esses são testes diferentes, né? Um deles é os testes de fase 3, como as outras vacinas passaram. A vacina chinesa tem uma tecnologia semelhante à da Coronavac. E o teste que a AstraZeneca vai começar a fazer no Brasil é com uma nova formulação, já contemplando a variante. Se por acaso nós precisarmos revacinar com uma vacina de formulação diferente, essa vacina com essa nova característica já está sendo estudada. O que muda, Kalina, daqui para frente com os testes é que aqueles testes, como a gente fazia, dava vacina para um grupo e placebo para outro grupo e ver quem adoecia mais, com o passar do tempo, com toda a população praticamente vacinada, não será mais possível de ser feito testes dessa maneira. As vacinas serão licenciadas comparando só os resultados de indução de anticorpos, de segurança, com as vacinas já licenciadas. Porque não seria ético, né? A gente dá vacina para um grupo e dá placebo no outro, já que tem vacina disponível para todo mundo. Então, em breve, esses estudos, como a gente fez com a primeira geração das vacinas, não serão mais possíveis com essa segunda geração. Então, vão ser desenhos de estudos diferentes que procurarão demonstrar, não estudos de eficácia, como a gente fez com as primeiras vacinas, mas estudos de segurança e de resposta imune. Portanto, eles tendem a ser mais rápidos do que os estudos iniciais.
Bom, e falando sobre as vacinas que já estão no mercado, a Anvisa alertou a população de que houve alguns casos de miocardite, de pericardite, após a vacinação com imunizante da Pfizer, mas que mesmo assim reforçou que os benefícios superam os malefícios. Doutor, o que considerar a respeito disso?
Olha, foi notado primeiro em Israel e depois nos Estados Unidos, os países que mais utilizaram a vacina Pfizer, que alguns adolescentes, mais ou menos 15 dias depois, 10 a 15 dias depois da segunda dose, especialmente da vacina Pfizer, tinha uma inflamação no coração, que nós chamamos de miocardite. Eles tentaram estudar quem eram mais esses grupos que acabavam desenvolvendo com mais frequência. Então, primeiro, eram de 16 a 20 anos, no sexo masculino e na segunda dose. Então, esse é o grupo de maior risco. Mas esse maior risco significa foram 60 casos de miocardite nesta faixa etária, nos meninos, na segunda dose, para cada 1 milhão de doses aplicadas. Ou seja, um evento extremamente raro. Nas meninas cai para 20, na primeira dose cai para 30, em menores de 16 anos, menos ainda. Então, é um evento extremamente raro e, na pior das hipóteses, nos meninos na segunda dose, 60 casos vão acontecer para cada 1 milhão de doses aplicadas. O que os americanos e a própria Anvisa entende é que o benefício da proteção é muito superior a esse eventual risco, que é um evento extremamente raro. E a boa notícia, entre essas crianças, adolescentes que desenvolveram a tal da miocardite, não teve nenhum óbito, não teve nenhum caso grave, poucos foram hospitalizados, 100% reverteram totalmente o seu quadro. Então é um evento, sim, que pode acontecer, sim, relacionado à vacina, extremamente raro, muito mais benéfico, né, do que a doença COVID, né, quando acontece, e obviamente de boa evolução.
O doutor, e o que a gente observa também, que é recorrente, casos de pessoas que se negam a tomar uma ou outra vacina, né? Essas pessoas que têm sido chamadas de sommelier de vacinas. Bom, é uma atitude correta isso?
Olha, Kalina, é uma bobagem, né? Porque num cenário como nós estamos, com risco de adoecimento a qualquer momento, a escolha pela não vacinação, você adiar a sua vacinação, pode ser a diferença entre você estar aqui hoje ou estar no hospital daqui 2 semanas. Então, esse é um grande equívoco quem fica escolhendo, até porque na hora que chegar a sua vez, pode não ter a vacina que você acha que é a melhor, né? Claro que as vacinas são diferentes, uma em uma dose, outras 3 são em 2 doses, os intervalos entre a primeira e segunda dose são diferentes, uma dói mais, outra dá mais febre, uma é mais cara, outra é mais barata, uma precisa de congelamento, são vacinas diferentes, claro, mas todas elas, Kalina, tem em comum 2 aspectos que são fundamentais e os mais importantes. Todas elas são altamente seguras, não dão efeitos colaterais graves e todas elas são muito, mas muito eficazes na prevenção da COVID grave. Dificilmente alguém com uma vacinação completa vai ter uma forma grave da COVID. 100% nenhuma vacina é, mas quase 100% todas também são. Vão prevenir de uma maneira muito significativa a forma grave da COVID. Então, nesse momento, não é hora de escolher, não. É hora de se proteger o quanto antes.
Exatamente. Doutor Renato Kifuri, brigadão mais uma vez. Ótima tarde para o senhor.
Eu que agradeço, Kalina. Um grande abraço e boa semana para vocês. Prazer em revê-lo.
Para nós. Agora são 4h46. A boa notícia é que entre hoje e amanhã, o Instituto Butantan vai entregar cerca de 1 milhão de doses da vacina para o Ministério da Saúde. Beatriz Manfredini tem as informações. Boa tarde, Bia.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Mais uma entrega de vacinas Coronavac ao Ministério da Saúde, ao Programa Nacional de Imunização, nesta quarta-feira. 800 mil doses do imunizante foram enviadas para a pasta e tem a programação do envio de mais de 200 mil doses amanhã, quinta-feira, totalizando 1 milhão de doses, então, entre hoje e amanhã. Com isso, o Instituto Butantan já entregou para o Ministério da Saúde mais de 54 milhões de doses da vacina, o que é mais da metade do contrato que firmou, né, com o governo federal de entregar 100 milhões de doses até o dia 30 de agosto. Esse contrato, de acordo com o governo de São Paulo e com o Instituto Butantan, será cumprido a tempo. Isso porque nos próximos dias já tem 9 milhões de doses aqui sendo envasadas para serem enviadas também para o Ministério da Saúde. Ontem a gente acompanhou aqui na Jovem que mais insumo farmacêutico ativo chegou também e essas doses devem ser liberadas a partir de 15 dias. Então, tudo ocorre bem até este momento com o contrato de 100 milhões de doses. Inclusive, o governador João Dória anunciou, né? A gente já sabia que o governo de São Paulo comprou 30 milhões de doses extras para serem usadas só aqui no estado e que outros estados já têm procurado o Instituto Butantan para fazer a mesma coisa, como por exemplo o Ceará, que pediu 2 milhões de doses da Coronavac, e o Espírito Santo, que também já começou essa solicitação. De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, todos os estados, municípios e até mesmo países vizinhos que fizerem esse pedido serão atendidos pelo Instituto Butantan. Dimas Covas também falou um pouquinho sobre o uso emergencial da vacina Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Segundo ele, o Instituto vai enviar para a Anvisa agora neste fim de semana mais uma documentação no caminho aí então para essa aprovação desse uso emergencial. Vamos ouvir.
Não se prevê nenhuma influência desse adiantamento do cronograma em relação aos testes clínicos da Butanvac. Nessa primeira fase, está previsto o estudo de segurança, 400 voluntários. Isso deve acontecer muito rapidamente. E dentro dos voluntários, existem diversos grupos. Aqueles que não tiveram contato com o vírus, aqueles que já tiveram, inclusive aqueles que já foram vacinados com outras vacinas. Então não se prevê nenhum tipo de reflexo no estudo clínico.
Pois é, apesar dessa tentativa de aprovação da Coronavac para ser usada em crianças e adolescentes, a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula, diz que a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos, que está programada para acontecer agora a partir de 23 de agosto, conta apenas com os imunizantes da Pfizer. Esse calendário ainda não conta com o uso da Coronavac, mas ela diz que se por acaso a Coronavac for aprovada nesse meio tempo para o uso nessa faixa etária, o calendário aqui do Estado de São Paulo pode ser revisto.
Bom, são 4 horas e 50 minutos e o presidente Jair Bolsonaro está sendo transferido neste momento do Hospital das Forças Armadas de Brasília aqui para São Paulo. Ele que vem para o Hospital Vila Nova, estar na Vila Nova Conceição e passará por novos exames, avaliação, para ver se há necessidade de ser submetido a uma cirurgia de emergência por conta de uma possível obstrução no intestino. Obstrução essa, segundo especialistas, causada pela facada que ele recebeu em setembro de 2018. Presidente Jair Bolsonaro já vinha há pelo menos uma semana reclamando de soluços persistentes e esta madrugada ele passou mal, sentiu dores abdominais, por isso foi encaminhado logo de manhã ao Hospital das Forças Armadas em Brasília, por onde passou por alguns exames. Nesses exames foi constatado aí uma possível obstrução do intestino. Presidente Jair Bolsonaro já passou por pelo menos 4 procedimentos cirúrgicos desde que tomou a facada lá em setembro de 2018. Então, por isso, agora há essa possibilidade de ele ser submetido a uma nova cirurgia de emergência no Hospital Vila Nova Star, onde ele já ficou internado há pouco. Ele publicou nas redes sociais uma foto no hospital, todo sedado, passando por exames, com o padre ao lado. E ele disse que estaremos de volta em breve, se Deus quiser, o Brasil é nosso. Jair Bolsonaro também fez um longo texto agradecendo ao apoio aí das pessoas, dos eleitores, dizendo que reza para que fique bem, enfim. Só que ele está animado, ele está bem, a condição de saúde do presidente, apesar de ser uma condição ainda aí não descoberta, se de fato precisa de uma cirurgia de emergência, ele está bem, a situação é estável, está sendo transferido neste momento do Hospital das Forças Armadas de Brasília aqui para São Paulo. O médico que o acompanha desde aí o início do tratamento dele, após essa facada, disse que ele pode ter uma obstrução no intestino e por conta dessa obstrução está com algum líquido armazenado por lá. Então, por isso, ele deve vir a São Paulo para passar por uma nova avaliação. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o presidente chegou a ser sedado pela manhã, mas agora já está bem, agora já está sendo transferido aqui para o Hospital de São Paulo. Médico do presidente Jair Bolsonaro foi chamado a Brasília mais cedo em razão aí da internação do presidente e ficará responsável pelo presidente também aqui em São Paulo. Então, este médico está acompanhando essa transferência do presidente Jair Bolsonaro do Hospital das Forças Armadas de Brasília aqui para São Paulo, onde deve ficar internado no Hospital Vila Nova Star, que fica no bairro Vila Nova Conceição, na zona sul de São Paulo. O presidente Bolsonaro publicou há pouco uma foto nas redes sociais, uma imagem bem forte dele deitado, olha aí, ele deitado na cama, passando por exames, um padre ao lado dele. Nessa publicação ele diz: estaremos de volta em breve, se Deus quiser, o Brasil é nosso. Presidente que já vinha sentindo dores, passando mal há mais de uma semana. Agora, no post do presidente Jair Bolsonaro, ele diz assim: mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel, não só contra mim, mas contra a nossa democracia. Por Deus, foi nos dado uma nova oportunidade, uma oportunidade para, enfim, colocarmos o Brasil no caminho da prosperidade. E mesmo com todas as adversidades, inclusive uma pandemia que levou muito de nossos irmãos no Brasil e no mundo, continuamos seguindo por este caminho. Só lembrando vocês, ouvintes e espectadores, que o presidente Bolsonaro já teve que passar por pelo menos 4 procedimentos cirúrgicos após ser atacado por uma faca em setembro de 2018. Após sofrer um ataque, uma facada em setembro de 2018, o último procedimento foi para retirar uma hérnia ali da região do abdômen. Agora, a suspeita é que ele tem uma obstrução no intestino. Nós temos imagens do presidente Jair Bolsonaro. Essas imagens... As imagens que você acompanha é a imagem dele discursando em frente ao palácio, mas temos imagem também da transferência dele aqui para São Paulo, lá de Brasília, do Hospital das Forças Armadas. Bom, sobre toda a cobertura do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, o jornalismo da Jovem Pan estará ligado, repórteres na rua acompanhando essa transferência, tanto lá de Brasília quanto aqui de São Paulo, para mantê-los bem informados. São 4 horas e 55 minutos. O nosso jornal Jovem Pan agora fica por aqui. Acompanho 3 em 1. Agradeço a sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 16h30, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis!
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. 3 olhares sobre